Alexandre Pascoal é o Presidente do Conselho de Administração do Teatro Miquelense e é o convidado desta conversa fiada. Alexandre Pascoal começou a exercer funções em agosto, no início, dia 3 de 2011. Ainda não tem um ano de funções. Alexandre, esta programação que o teatro agora tem para os primeiros 6 meses do ano já é uma programação com a sua assinatura?
Sim, antes de mais, uma boa tarde, olá Paulo Simões. Esta programação, apesar de ter entrado em função...
E já lá iremos perceber melhor o que é, mas sim, tem a sua assinatura.
Tem a assinatura da nova administração, porque quando entramos em agosto, a programação estava delineada até ao final de 2011, com outro ajuste, mas na essência estava delineada. Portanto, a programação é feita com alguma antecedência. Não com a antecedência desejável, mas com o máximo de antecedência possível. Nós, neste momento, o que abrimos foi... Nós tínhamos, no fundo, a programação até aqui anunciada há 3 meses, nós fazemos-lo a 4. O ideal seria ao semestre, mas isto, neste momento, tendo em conta o...
Eu tinha a ideia que já tinham 6 meses preparados.
Apresentados neste momento e a públicos, 4, mas a intenção é que sejam 6 meses, parece-me o ideal para trabalharmos.
Evitando comparações de estilo, porque não é o objeto desta conversa, o que é que mudou, se é que alguma coisa mudou, no estilo da programação do Teatro Miquelense para este ano, em concreto?
Eu, no fundo, há uma situação que é a sala, ou as características da sala, no fundo, condicionam, no bom sentido, a programação. O teatro, no fundo, adequa espetáculos que sejam, no fundo, comportados ou comportáveis pela sala. E isso, no fundo, limita bastante a atividade. Tudo o que sejam, digamos... No fundo, a música chamada música erudita tem essa... São, digamos... No fundo, a sala está vocacionada para isso.
Uhum.
O que nós vamos fazer em 2012 é, no fundo, acolher, por exemplo, a temporada de música dos Açores, pelas mais diversas razões, mas, fundamentalmente, pelas condições acústicas da sala. O teatro não irá programar nessa área por razões financeiras, mas vamos associar-nos com outra... Com outro vigor, digamos assim, à temporada, porque no fundo a programação da temporada é excelente e nestes tempos acho que temos que estender mais as parcerias e não duplicar recursos. E no fundo o que vamos fazer é esse é um aspecto. Em relação ao resto, no fundo, que vamos tentar, de certo modo, rejuvenescer, retirar um caráter institucional que possa estar associado ou tentado mais associado ao teatro, sem com isso perder qualidade. Mas, no fundo, o que nós sentimos é que há a necessidade de fazer isso e também ser uma programação um pouco balanceada para diferentes públicos ao longo do mês. Ou seja, em que o público semanalmente haverá uma atividade, mas que esta não seja canalizada para o mesmo público, ou para o mesmo setor público, no sentido faixa etária, digamos uhum. assim. Porque os tempos são o que são e temos que, no fundo, numa semana trazer o avô, na semana seguinte trazer o neto e quem sabe, a geração intermédia na semana seguinte. Ou seja, no fundo, diferenciar a programação nesse sentido, não massacrando, digamos assim, o público. Há que ser um pouco inventivo, há que tentar trazer coisas novas.
Eu ia justamente por aí, que é em tempos de crise, e é inevitável falar nela, e com cortes orçamentais, e imagino, a recomendação de gastar ajuizadamente as verbas, sobretudo as verbas públicas, a pergunta parece óbvia, mas eu julgo que não se terá uma resposta óbvia, que é, obviamente, que sem, entre aspas, limite de orçamento, é muito fácil trazer cá quem se quiser, embora nem sempre isso resulte num bom espetáculo.
Uhum.
A pergunta é num outro sentido, que é, com menos recursos financeiros, é necessário, obviamente, um maior engenho, mas talvez se consigam, pergunto eu, trazer surpresas a São Miguel, boas surpresas.
Sim, o que eu, obviamente, programar eu penso que a atividade do teatro está para além da vertente cultural. Nós também, neste momento, no fundo, e o teatro reabriu em 2004, e estes cortes fazem-nos repensar um pouco toda a estrutura. E com isso também a atividade corrente. Porque, paralelamente à agenda cultural, que é, no fundo, aquela que é mais visível, há uma série de outras atividades que acontecem. Quer de índole pedagógico, quer na vertente comercial.
Uhum.
Isso também nós estamos a diversificar e a fazer um esforço também mais acentuado nessa parte. Em relação a... Esse pode ser um lado bom da crise, a questão, na relação com os artistas, não com todos, mas o que nós temos neste momento é uma abertura por parte dos artistas em arriscar um pouco mais. Ou seja, se antes havia um cachê pré-definido com um certo número de condições, o que sentimos hoje em dia, não em todos os artistas, porque há artistas que, digamos, estão consolidados e não abdicam do hotel de 5 estrelas e do carro de luxo, esses continuam a existir. Mas o que existe é uma série de outras apostas e mais, digamos, nos artistas mais novos, mais emergentes. As áreas mais sacrificadas, a dança ou o teatro, sempre foi fácil, digamos assim, negociar ou acordar isso. Digamos. O setor mais... os artistas mais difíceis de negociar são sempre os músicos e os que mais vendem, inevitavelmente. Mas isso parece-me óbvio. Neste momento, o que sentimos por parte de alguns é que a crise fez com que... já em 2011 isso aconteceu... é que as pessoas, para poderem atuar, ao fundo, exercer a sua atividade, porque neste momento a grande maioria não vende discos, ou são muito poucos aqueles que vendem muitos discos.
O paradigma do negócio musical mudou.
Mudou completamente. Portanto, o artista neste momento existe a tocar. E existem alguns circuitos, onde isso já é, algumas salas, alguns circuitos de salas, e eles fazem, no fundo, um pouco essa dividem o ano em duas partes, muito, muito distintas. A sazonalidade também é que chega aos artistas, ou seja, há claramente uma maior procura no verão, nas festas populares nos festivais ou mesmo nas festas por todo o país, que nós temos aqui também, nas festas de verão, com cariz popular ou religioso, seja lá o que for. Mas depois há um espetáculo preparado para o circuito de inverno, que é o circuito de salas. E isso também, é preciso estar atento a isso, porque é difícil que um artista passe o verão todo nos Açores e depois como é que eu torno apetecível em dezembro ou em janeiro. Portanto, há que... se for um artista muito conhecido, obviamente essa questão nem se coloca. Aliás, esta é outra questão. Os espetáculos com a potência popular, nem é preciso vendê-los, eles estão vendidos à partida. Uhum. Não é? A questão é exatamente essa. Mas muitos desses artistas já trabalham exatamente com cachês muito mais reduzidos e neste momento... arriscando a bilheteira, por exemplo, em que o custo do espetáculo é repartido pela entidade promotora e pelo próprio artista.
Mas esse poderá ser, digo eu, o modelo de negócio a ficar para o futuro, em termos de concertos.
Pois, infelizmente, eu penso que há situações...
Dividem o risco.
Há uma divisão do risco. Isso também possibilita, eu penso que o público açoriano, ou pelo menos o miquelense, não digo que seja menos exigente, mas é... o público sabe perfeitamente aquilo que quer ver. E se antes tínhamos outro tipo de apetência, ou as pessoas hoje em dia têm acesso à informação.
Uhum. O público é mais culto, mais sabedor?
O público está informado daquilo que vai ver. Uhum. E isso vê-se mesmo na adesão àquilo que se promove. Eu com isso quero dizer é que as salas também, há as salas de espetáculo. Eu penso que estamos a viver uma mudança, um paradigma, uma palavra que é muito recorrente, mas no fundo, a forma como o entretenimento as formas de entretenimento hoje em dia são muitas mais. Portanto, a forma como assistimos ao cinema, quer dizer, já não é preciso ir ao cinema para ter cinema, quer dizer, os videoclubes, já não é preciso ir ao videoclube para ter o filme. O mesmo se passa com os espetáculos, portanto, a sala tradicional de espetáculos também, não sei, está em desuso, mas tem que se reinventar. Faça
e o próprio artista também tem que se reinventar,
sim,
não é?
Sim, sim, tem que
a
se
maneira como se apresenta em palco.
Exatamente.
E estou a pensar na Silvia Machete, que vem cá agora.
Pois, esse é um bom exemplo.
É um bom exemplo.
É um bom exemplo, em que é uma artista multifacetada. Ela não se cinge a tocar ou a cantar, ela salta para o trapézio e fará muitas mais. Terá muito mais. O espetáculo dela tem muito mais para além da música. E eu sinto isso vê-se também na receptividade do público. O artista que entra em palco para, no fundo, debitar o disco, não há uma mais-valia. O espetáculo ao vivo, para mim, é exatamente isso. Ou seja, há uma mais-valia no espetáculo ao vivo agora. Mas há também
para quem... disco, ficamos em casa ao vivo.
Exatamente. Mas há quem quer exatamente isso. Ir à sala de espetáculo e
não pode falhar uma nota.
Uma nota, isso, o artista desafia, não sei o quê. Mas eu acho que
o espetáculo
vivo é isso mesmo. Portanto, se não fosse isso, não...
Alexandre Pascoal, está a falar e estou a olhar aqui para a programação. Há aqui um aspecto em fevereiro que me salta à vista, que é a Feira Vintage.
Sim.
Como é que surgiu esta ideia? Me parece uma ideia bastante curiosa e interessante.
A ideia, no fundo, nasce de uma antiga parceria, ou de uma parceria que existiu com o Museu Carlos Machado, que fizemos uma feira de brinquedos usados. E resultou muitíssimo bem. Nesta reinvenção, nestes tempos de maior contenção, no fundo, pareceu natural uma feira deste tipo, ou seja, porque às tantas é recorrente a troca de... Aqui talvez menos, mas
alguns poluídos talvez.
Alguns poluídos em relação a isso, mas é recorrente, quer em Lisboa, quer noutras paragens, a troca de objetos usados.
Estou a lembrar, o bairro Alto tem algumas lojas,
sim,
que vendem roupa, sobretudo vintage.
Em que esses objetos, não será, digamos, o cariz desta feira, mas em que essas lojas de objetos usados têm um valor acrescentado. Uhum. Não é?
Não são baratos, às vezes.
Não são baratos, não. Os objetos vintage são exclusivos.
Imaginemos um jaquetão do Mick Jagger dos anos 70 ou coisa que valha. Imaginemos.
Até posso dizer que parte disto nasce de um antiguista. Estou à espera de encontrar algum objeto interessante lá para casa.
Por acaso não. Também estou curioso para lá ir ver.
Mas
não é?
No fundo, os objetos ou as roupas dos anos 70 ou não sei o quê, são, digamos, objetos.
E esta feira vai ter vários tipos de objetos, desde roupas.
É uma experiência também, portanto não fazia sentido.
Mas há uma pré-seleção?
Neste momento não é isso que eu ia dizer. Não, neste momento não há. Eu vejo essa questão, mas talvez. Para aferirmos, talvez, isto pode ser um evento com caráter regular. Portanto, é uma primeira vez, é uma experiência, e depois vamos ver se há necessidade exatamente de introduzir alguns critérios da próxima vez.
E poderão acontecer várias ao longo do ano.
A intenção é exatamente essa. É algo que possa acontecer. Podemos tornar a feira temática, digamos assim. Nesta teremos um pouco de tudo, desde dos móveis aos discos, mas... Não significa que não possamos ter feiras com mais específicas e mais temáticas. Pronto, esta vai ser um teste ao que queremos fazer.
E da restante programação, que é vasta até abril, quais os momentos altos que antecipa?
Nós começamos o ano com o concerto da Sinfonieta de Ponta Delgada, que no fundo é um projeto que o teatro acarinhou em 2011.
Janeiro,
exatamente. Aconteceu o primeiro concerto. É no fundo a tentativa de dar corpo a uma. Não uma orquestra sinfónica, mas a uma. No fundo, um corpo de orquestra, mais ou menos residente em Ponta Delgada. Porque há músicos. A maioria dos músicos são residentes. Só é necessário, infelizmente, porque ainda não, em determinadas obras, há certo tipo de instrumentos que localmente não existem sequer. Portanto, e para certo tipo de repertório sinfónico foi necessário trazer um outro instrumento para completar exatamente o grupo. Mas esse é um destaque que no fundo, a programação até abril é, sobretudo, muito diversificada. Tanto ao nível de erudito, como trazemos exatamente a Silvia Machete, que é, digamos, um artista emergente brasileiro, da música popular brasileira, como um caso de um sucesso de vendas do ano passado, que são os Amor Eletro, e acabamos abril no fundo, com a intenção de uma nova geração de atores fazer o que fez José Pedro Gomes e António Feio com a Conversa da Treta. No fundo, é transpor para o. Isto vem também de uma peça que teve com muito que eu assisti em Lisboa, mas é no fundo é um modelo de sucesso. Em que É uma hora e vinte de riso.
Isto é a geração stand-up comedy.
É um stand-up comedy, no fundo, em que a conversa é sobretudo um nonsense, ou o absurdo, mas que eles tentam fazer com que o absurdo, no fundo, está presente no nosso dia-a-dia e no nosso cotidiano. Mas a programação é muito diversificada, o teatro...
Tem filarmónicas, violas da terra...
A intenção é exatamente... O teatro é, no fundo, um palco aberto à comunidade. E há espaço para todos estes projetos. E a intenção é exatamente...
Não elitista ou elitista?
Eu tenho alguma dificuldade com essa definição. Porque o que é que é elitismo? Não sei definir o que é elitismo. Quais são as elites? Eu, neste momento, continuo... É também um chavão...
Mas quando faz a programação, Alexandre, está a pensar num público? O que é que lhe vem à mente quando está a programar, a preparar os nomes que vai convidar e para o teatro?
Neste momento a preocupação foi... É sempre aquela questão do qualitativo...
Financeiro, obviamente.
Tudo isso pesa hoje em dia, mas no fundo o que o teatro está disponível para acolher... Há neste momento menos disponibilidade para arriscar, há menos disponibilidade financeira para trazer os grandes nomes, e só será possível com o apoio de um patrocinador específico. Isso é uma questão.
Tem acontecido ao longo dos anos.
Tem acontecido ao longo dos anos e este ano é mais premente, quer dizer, é algo que não podemos contornar. Mas a programação tentamos foi nessa perspectiva de diversificação e trazer outros públicos. O teatro tem, no fundo, um público mais ou menos específico. E a programação tentou exatamente trazer outros públicos ao teatro.
Uhum. Além daquele núcleo duro, se me permite a expressão, de pessoa, de clientes.
Há uns clientes habituais, do teatro. Mas eu penso que no setor cultural existe uma clientela muito específica. Uhum. O meio é pequeno, somos muitas vezes os mesmos, não é?
Em Lisboa também acontece isso.
Acontece em todo o lado. E a programação, o que tenta fazer é diversificar ao máximo essa.
E é possível, Alexandre Pascoal, no âmbito das parcerias que falou no início desta conversa, é possível, enfim, parcerias, por exemplo, com o CCB?
É
difícil?
Não é difícil, aliás. O teatro tem uma série de parcerias ou parceiros com quem tem trabalhado ao longo dos anos. O que acontece neste momento é que a disponibilidade financeira, porque infelizmente a capacidade financeira desses espaços, apesar de reduzida, é muitíssimo superior à do teatro. E muitas vezes o que é solicitado neste momento, e é algo que nós, infelizmente, não temos capacidade, temos feito pequenas incursões ao nível da produção própria. Sete Viagens dos Jesus Garajão é um exemplo disso. Mas temos pontuado anualmente com uma produção própria. Em 2012, não queremos deixar de o fazer, mas será mais difícil. O que é que acontece? Muitas vezes somos chamados... pelo CCB, Teatro São Luís, às vezes Teatro Nacional São João, outras estruturas intermédias, Culturgesto, a participar como coprodutores em produção própria desses espaços. Ou de grupos que tentam exatamente garantir por essa via uma itinerância nacional. É, infelizmente, para o teatro, neste momento, difícil acompanhar essa produção própria. Um pequeno exemplo. Tenho em cima da mesa um projeto fantástico, mas a com participação mínima do teatro, e é mínima, são 20 mil euros.
Foge ao vosso orçamento.
Foge ao nosso orçamento. E estamos a falar de uma participação mínima.
E já agora, que orçamento é que tem para 2012?
O orçamento global do teatro são 1 milhão e 200 mil euros.
Mas despesas de funcionamento incluídas?
Sim, sim. Orçamento global. Uhum. Nós temos...
Para a programação?
A programação tem um valor mais reduzido, mas... Não. Este valor de 1 milhão e 200 mil euros é todo o bolo, incluindo programação. Nós temos... sofremos um corte de 20% nas transferências por via do contrato de programa que temos com a região. E isso, obviamente, obrigará exatamente ao repensar de uma série de situações, obrigará exatamente a uma estratégia comercial e diferente, que já estamos a fazê-lo, desde que iniciamos funções, mas no fundo a programação é um valor que neste momento não está fechado por essa simples razão que... está muito à mercê da comparticipação dos privados, mas será infelizmente, o valor será, a fasquia será menor do que 2011.
E em relação a artistas açorianos, enfim, a crise também poderá ajudá-los no sentido de que os promotores de espetáculos e as casas de espetáculos, por via da crise, irão recorrer, porventura, mais aos artistas açorianos. Poderá ser bom para eles, para finalmente mostrarem de forma sustentada aquilo que têm feito.
Esse é um lado pernicioso. Às vezes,
porque é uma faca de dois gumes.
É uma faca de dois gumes, porque às vezes, ao dizermos isso, e há muita gente que o diz hoje em dia, parece que há uma depreciação do artista regional.
E não tem havido?
Eu acho que não tem havido, aliás.
Eles queixam-se.
Mas só posso dizer ao Paulo que em 2011, 70% da programação, já em 2011, é feita com...
Quando eu digo que eles se queixam, não especificamente o teatro. Não, queixam-se
não, não, não.
Sem lado.
Eu sei. Mas essa questão está em cima da mesa. Mas desde o início, desde a reabertura do teatro, o teatro tem sido um parceiro dos artistas açorianos. E, por exemplo, o ano passado, 70% da programação já foi feita com base em parcerias. O teatro tem feito, no fundo, é ao nível da por exemplo, das parcerias com os locais, é um parceiro natural, por exemplo, do Conservatório Regional e de uma série de outros grupos que têm uma atividade, digamos, mais do furo da música erudita, porque é um espaço natural e de eleição para a execução desses projetos. E pontualmente temos vindo a fazê-lo o mesmo acontece com o teatro, menos com o teatro talvez, mas mais com a dança. Aliás, de todas, o teatro é talvez em São Miguel aquele com mais... não menos explorado, mas estruturas mais deficitárias, eventualmente. E que, ao contrário da dança, por exemplo, e mesmo da dança contemporânea, por exemplo.
Uhum.
Mas ao nível da música isso tem acontecido. O que nós fazemos, e o espaço é ingrato em alguns estilos musicais, mas adequa-se a um determinado tipo de espetáculos e não se adequa a outro. Em relação a isso, muitos dos músicos que podem, infelizmente, ficar fora da programação ou do espaço do teatro por essa via. Mas temos feito espetáculos... muito, muito diversificados ao nível das artistas locais. Agora, será o público local bom para os artistas locais? Essa também é outra questão. Porque muitas vezes não é por falta desse agendamento, muitas vezes são espetáculos que têm menos adesão do público, infelizmente. Estou farto de vir este, aquilo ou aquele outro. Isso às vezes acontecia...
O público também é ingrato.
O público é ingrato, eventualmente. E isso às vezes é uma situação que se colocava, um pequeno exemplo ao nível da animação turística, em que se corremos de dois, três nomes que são mais ou menos os habituês, mas explicar às pessoas, mas há tantas, quem os está a ver não os conhece, portanto é talvez um artista recorrente para nós próprios. Uhum. Portanto, também é esse lado...
Temos de sair do nosso contexto e perceber.
É um pouco isso, e às tantas tratamos... O artista está agendado, mas às tantas a adesão do público não é exatamente... Porquê? Porque o público também, por via da informação que tem hoje em dia, e aquilo que eu dizia, que sabe perfeitamente o que quer ver, portanto, aquilo que às tantas passa nos palcos nacionais, essa extensão que nem sempre é natural aos Açores, porque nós inevitavelmente temos custos acrescidos...
Uhum. Estamos no meio do mar.
Para essa transposição... torna, infelizmente, alguns desses projetos inviáveis. Mas, no fundo, o público, muitas vezes, hoje em dia, sabe perfeitamente aquilo que quer ver.
Bastante, Pascoal, estamos a chegar ao fim desta conversa. Tenho aqui o livrinho, não o quero diminuir. O caderno com a programação, certo, até abril, mudou. Com que objetivo é que mudaram estes caderninhos de apresentação? Porque parece-me mais fácil de perceber... o que é que vai acontecer, quer em termos de datas, quer em termos de pequenos textos, das sinopses, dos espetáculos, enfim.
A intenção era alterar nesta... não foi possível alterar...
Tem uma leitura mais imediata.
Sim, a intenção é que fosse um objeto que cumprisse a função que para a qual está designada, que no fundo é divulgar e informar, né? E é um objeto que circula no, quer no teatro, quer nos hotéis, quer nos postos de turismo, nos bares, que no fundo é um veículo de informação. e sentimos que havia necessidade, ao fim de 7 anos, de renovar ou de alterar aquilo que tínhamos. No fundo, esse exemplo no fundo, aquilo que nós estamos a fazer a vários níveis. No fundo, não haverá uma ruptura total com o que existia, mas, no fundo, há necessidade de fazer um refresh natural, quer da atividade, quer da comunicação, quer da postura do próprio teatro, ao nível da programação, ao nível da vertente comercial na captação dos eventos, dos congressos e tudo mais. Portanto, estas dificuldades, porque nos deparamos todos, obrigam a isso, obrigam a que haja, no fundo, um repensar. No fundo, há uma avaliação, no fundo, um balanço, e há situações que já estavam diagnosticadas. No fundo, estamos a pôr em prática algumas das situações que já estavam diagnosticadas há algum tempo.
A questão final, Alexandre Pascoal, olhando para aquilo que será o ano de 2012, a programação até abril já está feita.
Sim.
Vamos ter algum nome, dentro do possível, sonante, alguma surpresa até o final do ano, ou é todo impossível responder a isto agora?
Não é tudo impossível, aliás, a intenção é exatamente essa. Vamos continuar a dar primazia às parcerias locais, obviamente, sempre o fizemos, mas sim, há a hipótese de até o final do ano haver 3, 4 nomes que possam fazer essa diferença na programação e que.
Desde que haja mecenas.
Desde que haja mecenas, exato. Não é fácil. Porque não é fácil, mas neste momento, às tantas, não é tão difícil conseguirmos alguns projetos. O que é ridículo muitas vezes é que alguns projetos internacionais são mais acessíveis do que alguns nacionais. E felizmente, isto no fundo é feito de contactos. E neste momento, o teatro, ao fim destes anos de atividade, tem uma série de parceiros que possibilitam ter acesso a um certo de nomes que até aqui eventualmente seriam impensáveis, a preços muito, muito apetecíveis. Muitas vezes o que nos retira a possibilidade de os fazer, não tanto as questões de orçamento, que também são condicionantes, são as questões da nossa questão geográfica, que numa turnê, digamos, europeia, em que as datas são muito apertadas, trazer alguém aos Açores implica a perda de 2 dias numa turnê europeia, quando os espetáculos são diários, por exemplo. Sejamos honestos, não há a mais-valia para vir aos Açores para um grande artista, não é.
É um negócio que se vai
É um
perder,
negócio,
é um dia de
a
negócio.
perder, exatamente. Ou há um inflacionamento do valor desse artista por essa via,
Para compensar, não é?
exatamente. O que torna muitas vezes inviável. Mas não é tudo impossível, e às vezes olhamos e estamos a olhar neste momento para a costa leste dos Estados Unidos e mesmo para o Canadá, porque às tantas há a possibilidade, por essa via, de trazer um ou outro nome residente em Boston ou em Toronto, digamos assim, e que tem uma ligação direta aos Açores, por exemplo. Há uma série de hipóteses em cima da mesa, portanto temos que tirar o melhor proveito daquilo que temos. Mas infelizmente a questão geográfica muitas vezes determina a vinda cá de alguns projetos. Às vezes temos a surpresa de alguns nomes se proporem ao espaço, que também não deixa de ser interessante, mas não vamos fazer. Vamos fazer até final do ano um outro projeto com alguma dimensão, um outro com dimensão nacional, quase com caráter de exclusividade. Não exclusividade, mas talvez pela relação que o teatro também tem de amizade, digamos assim, com alguns artistas nacionais, é possível trazer um outro projeto que não seria possível noutras condições.
Nomes não se podem dizer
Ainda
nessa
não se
altura.
podem dizer, mas a intenção é conseguirmos até final do ano, pelo menos, pontuar o trimestre ou o quadrimestre, digamos assim.
Agradeço ao Alexandre Pascoal, Presidente do Conselho de Administração do Teatro Miquelense, convidado a esta conversa fiada da Astor TSF. Obrigado.